Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, 14 de maio. Vamos conferir os assuntos de hoje? O Tribunal de Contas suspende o reajuste na conta de água dos paranaenses. Na Assembleia Legislativa, a comissão analisa a PEC das aposentadorias de ex-governadores. Copa América, torcedor envolvido com violência não entrará no Brasil. A decisão é do Ministério da Justiça. E falando em Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro, em Curitiba, acena para a vaga no STF e justifica possibilidades de investigações no cargo. Saiba os detalhes da entrevista que Moro deu aqui na capital paranaense. Fique com a gente, estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Há previsão de chuva fraca para a faixa leste do Paraná. Tempo estável, sem chuva nas demais áreas. Oeste e sudoeste tiveram um início de manhã mais gelado do que em dias anteriores. Mas chega a 25 graus em Cascavel, 26 em Foz do Iguaçu, 25 graus em Umuarama, Campo Mourão e Maringá. 24 é a máxima para Londrina e Jacarezinho. Nos Campos Gerais, 21 graus em Ponta Grossa, 22 em Jaguariaíva. Em Guarapuava, a máxima não passa de 20 graus, assim como em União da Vitória. No sudoeste, Pato Branco e Francisco Beltrão terão máximas de 23. A capital, máxima de 20 graus. Uma medida cautelar do Tribunal de Contas suspendeu o reajuste de 12,13% na conta de água dos paranaenses. Após receber uma comunicação de irregularidade, o tribunal avaliou que o reajuste visa distribuir lucros aos acionistas, já que a Sanepar acumula aumento de 27,92%, enquanto a inflação do período foi de 12%. A companhia comunicou aos acionistas que vai recorrer da decisão, mas por hora suspendeu o reajuste, que passaria a valer no dia 17 de maio. E nesta segunda-feira, o Estado conseguiu aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram a criação do Programa de Integridade e Compliance. O objetivo é dar transparência aos atos públicos. E o David Lira tem os detalhes.
Depois de receber parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei de autoria do governo do Estado foi aprovado em segundo turno de votação após receber 50 votos favoráveis e nenhum contrário. Junto com a proposta, foi aprovada uma emenda dos deputados da oposição, que determina que os membros que forem participar do Comitê de Integridade e Compliance não recebam remuneração por seus serviços. O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Venere, explica que os membros do Conselho irão ser voluntários.
E os membros do Conselho que vão fazer parte do Conselho Compliance não sejam remunerados, que prestem serviço como serviço voluntário para o Estado do Paraná. Esse é o que nós tínhamos entendido que seria correto. Me parece que a emenda acatada, ela pelo menos disciplina porque nós temos hoje uma série de conselhos e muitos dos conselhos são remunerados com valores bastante significativos, conselhos, principalmente os conselhos de empresas estatais. Então, quando nós apresentamos esta emenda, é para que nós não tenhamos dúvida que quem vai fazer parte do Conselho do Compliance, do Conselho, não será remunerado e fará isso com uma prestação de serviços.
Segundo o governo do Paraná, o Compliance foi criado para proteger a administração pública contra riscos de corrupção e fraudes e garantir a adequada prestação de serviços à sociedade. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, o Compliance vai gerar mais transparência aos atos públicos da administração estadual. E o programa foi aprovado pelos parlamentares no momento em que há várias investigações por corrupção no Brasil.
E estabelecer novas metodologias para práticas dentro da estrutura de governo, evitando com isso a possibilidade de distorção, de corrupção, dando um novo modelo às estruturas governamentais dentro desse momento que o país está vivendo, que exige dos governantes, enfim, práticas que possam combater permanentemente toda e qualquer iniciativa que possa comprometer as estruturas de governo.
Depois da aprovação do Complice, o líder do governo no Legislativo Estadual, deputado Hussein Bakri, disse que muitas vezes o chefe do Executivo tem que tomar medidas necessárias para que dentro da administração seja mantida a regularidade e o respeito aos recursos públicos aplicados pelo governo do Estado.
Uma das grandes mazelas do governo, de qualquer governo, é a corrupção. Cá entre nós, a corrupção, o lobby, o compadrio, uma série de atividades que vão nesse sentido. Então já é uma forma de economizar. Somado a outras atitudes importantes que o governador tem tomado, como a questão de redução da máquina, agora até junho vem a segunda etapa. Então eu acho que todas elas vão nesse sentido. Então é uma economia, mas muito mais do que economia, é uma demonstração. É o gesto que o governador está fazendo.
De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje, na Assembleia Legislativa, foco na comissão especial que foi criada para analisar a PEC das aposentadorias dos ex-governadores, e deve fazer a última reunião e votar o parecer final. Até agora, o relator, o deputado estadual Cobra Repórter, se mostrou favorável ao fim dos benefícios para futuros e também para ex-governadores que já recebem o subsídio. Atualmente, são 8 governadores recebendo cerca de R$30 mil por mês. Beto Richa, Orlando Pessutti, Jaime Lerner, Mário Pereira, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Emílio Gomes e Paulo Pimentel, além de 3 viúvas de ex-governadores. Depois, então, do parecer da comissão especial, o projeto segue para plenário. Já para nós, que não somos ex-governadores, se precisarmos de uma revisão do benefício que é concedido pelo INSS, agora a solicitação só poderá ser feita pela internet ou por telefone.
Pedir a revisão do benefício, entrar com recurso sobre alguma demanda e solicitar cópia de algum processo, agora são serviços que só podem ser realizados pela internet ou por telefone, por meio do Meu INSS. O representante da Superintendência Norte e Centro-Oeste do INSS, Giovanni Speaker, explica que o atendimento virtual foi estendido para além de serviços que já eram prestados nas plataformas.
Então, através do Meu INSS, ou da Central 135, ele vai poder efetuar o requerimento eletrônico desses pedidos de serviço, que já existem, inclusive, alguns, né? Desde maio de 2018, a gente está trabalhando com a aposentadoria por idade e o salário maternidade urbanos de forma exclusivamente eletrônica, né? E agora, nesse momento, nós estamos estendendo para os serviços de cópia, revisão e recurso.
Assim, o beneficiário não precisa ir até a agência do INSS, o que vai desafogar os atendimentos presenciais, que chegam a 70 mil por mês só para esses serviços. Agora, se dirigir até os postos do Instituto, só em caso de maior necessidade ou se o usuário não conseguir pela internet. Os serviços podem ser solicitados pelo site gov.br/meuinss, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Na plataforma escolhida, é possível também atualizar dados, como endereços e telefone do cadastro. Quem quer retirar a cópia de um processo, pedir revisão ou entrar com recurso, por exemplo, basta acessar o Meu INSS e clicar em Agendamentos Requerimentos. Depois, em Novo Requerimento, atualizar os dados, caso seja pedido, e escolher a opção Recurso e Revisão ou Processos e Documentos. Para ter acesso aos serviços, é preciso ter a senha em mãos obtida na própria plataforma, mas também pode ser solicitada no Internet Banking da rede credenciada, como Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Informações policiais. O boletim de ocorrência da PM mostra que o carro do rapaz que morreu durante uma abordagem policial em Curitiba na madrugada de domingo, foi atingido por 16 tiros. Os disparos foram feitos por pelo menos 3 policiais. Andrei Francischini, de 35 anos, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi abordado, mas não obedeceu à ordem e fugiu. Houve perseguição. E o ponto polêmico tem sido que os policiais alegam que o condutor reagiu como se fosse atirar. Momento em que os policiais, então, decidiram atirar. A família do jovem é de Santo Antônio da Platina, interior do Paraná, e cobra uma investigação detalhada do caso. Ainda na segurança pública, a Polícia Civil cumpre hoje mandados judiciais no Paraná, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Já foram presos 4 policiais militares suspeitos de envolvimento em homicídios. Uma das vítimas seria o empresário Reginaldo Bergamaschi, assassinado em março. As investigações indicam que os PMs também teriam envolvimento em outro homicídio que aconteceu em setembro de 2017, quando um casal foi executado com tiros de fuzil. A seguir, a gente vai trazer detalhes da entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que diz que não negociou vaga no STF.
O Paraná em Rede volta já.